no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32. Tempo nublado, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. Tábua de salvação, Assembleia debate reposição de perdas do Estado na Lei Candir, que poderia resolver crise financeira de Minas. Troca de guarda. Integrantes do Ministério Público Federal indicam seus preferidos para o cargo de procurador-geral, mas a escolha final virá do presidente Temer. Inibidores liberados. Entidades se dividem sobre lei sancionada pelo deputado Rodrigo Maia enquanto presidente em exercício. A medida libera remédios emagrecedores. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Logo mais às 14h, deputados, representantes do governo de estado e de movimentos sociais discutem na Assembleia Legislativa os impactos da chamada Lei Candir nas contas de Minas Gerais. A Lei Federal de 1996 estabeleceu a desoneração do ICMS sobre as exportações e causou uma grande perda na receita tributária do estado. A reposição das perdas seria uma saída para a crise financeira de Minas. A repórter Aliciane Gonçalves vai contar para a gente agora quais são os principais pontos dessa discussão. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Em 1996 foi aprovada essa lei, uma lei federal, que pretendia estimular a exportação de bens primários e semi-elaborados. É a chamada Lei Candir. Segundo ela, os estados não cobrariam ICMS para estimular as exportações. Em troca, eles receberiam repasses do governo federal. A questão é que não existe uma lei específica que regulamente essa compensação financeira. Aí, a cada ano, os governadores precisam negociar o valor com o Executivo Federal. E, segundo os estados, os repasses são bem menores do que deveriam. Tanto que, em novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso aprove uma lei que regulamente a compensação. De acordo com o governo de Minas Gerais, o montante de recursos que deveria ter sido repassado aos mineiros ao longo de 20 anos da Lei Candir chega a 135 bilhões de reais. Essa situação vai ser discutida hoje, às 14h30, em audiência na Assembleia Legislativa. O ouvidor-geral do Estado, Wadson Ribeiro, explica que rever os repasses da União é fundamental para equilibrar as contas de Minas Gerais.
O governo cobra dos estados uma dívida enorme. Minas Gerais paga mais de 300 milhões de reais por mês da dívida que ele tem com a União. E, por outro lado, a União não ressarce os municípios, os estados e os municípios, fruto dessas perdas. Talvez o governo federal nem dispusesse dessa condição para ressarcir os estados, o que seria ideal. Mas, pelo menos, acertando essa conta, é como se você tirasse uma verdadeira corda do pescoço do Estado, né? E vive uma situação financeira difícil e ainda tem que pagar uma dívida muito alta.
Atualmente, Minas Gerais deve 87 bilhões à União. Alguns deputados também compartilham a expectativa de que o chamado acerto de contas entre União e Estados ajudaria a sanar as dívidas mineiras. Além disso, caso o Executivo Federal reveja os repasses, estima-se que 25% do valor vá para os municípios e o restante para investimento estadual em áreas como educação, saúde e segurança pública. Na Assembleia Legislativa foi criada em abril a Comissão Extraordinária de Acerto de Contas. O deputado Rogério Corrêa, do PT, faz parte dessa comissão. Ele destaca que o objetivo da audiência de hoje é integrar a sociedade civil ao debate.
Nós queremos, na verdade, fazer um amplo movimento em torno deste tema do acerto de contas, porque nós queremos que isso aqui seja uma bandeira de toda Minas Gerais, não apenas dos políticos, dos parlamentares e do governo, mas de todos os mineiros. E existe uma possibilidade real de nós ganharmos isso. Então nós queremos envolver toda a população e os movimentos sociais na pressão ao governo federal, ao STF e ao próprio Tribunal de Contas.
Por isso, na audiência de hoje, devem estar presentes, além de deputados e representantes do governo federal, movimentos sociais e sindicatos. O presidente do Sindifisco MG, O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Lindolfo Fernandes de Castro, será um dos participantes. Ele acredita que o acerto de contas pode ser bem-vindo, mas não resolve todos os problemas do governo. Segundo ele, é necessário que Minas faça o dever de casa.
Isso aí, para mim, é como se fosse uma expectativa de herança. Está criando muito uma expectativa em cima de um negócio que você não combinou com o outro lado. Né? Era muito mais fácil fazer coisa que depende dele. Você rever benefício fiscal, que isso aí resolveria um problema de arrecadação. Você fazer uma campanha para tributar a mineração, para tributar o agronegócio. O Estado que tem autonomia de legislar, de tributar, entendeu? Não ficar dependendo do governo federal.
Segundo determinação do STF, o Congresso Nacional tem até novembro para aprovar uma lei que regulamente a compensação financeira aos estados. Em maio deste ano, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para analisar propostas. Caso o Congresso não aprove uma lei até novembro, caberá ao TCU, Tribunal de Contas da União, realizar os cálculos para o repasse. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alessiane Gonçalves, pelas informações. Portanto, aí, às 14h30 na Assembleia Legislativa, vai ocorrer esse debate aberto a todos os interessados.
Política.
Disputa de forças entre Ministério Público e governo marca a eleição do novo Procurador-Geral da República. Amanhã, a ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, escolhe os 3 indicados que vão compor a lista que será enviada ao presidente Michel Temer. Mas ele pode não seguir a tradição de escolher o mais votado pelos membros do MPF. As informações com o repórter Samuel Souza.
Cerca de 1.200 integrantes do Ministério Público Federal, filiados à ANPR, devem escolher entre os 8 candidatos que disputam o cargo de Procurador-Geral da República. Os 3 nomes mais votados formam a chamada lista tríplice, que será encaminhada ao presidente Michel Temer. Como chefe do MPF, o Procurador-Geral da República atua junto ao Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça, podendo propor intervenções federais nos estados, ações de inconstitucionalidade, além de ações penais públicas e cíveis. O procurador é quem também pode denunciar o presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. A tradição, desde o governo Lula, em 2003, é que o presidente nomeie aquele que for o mais votado da lista tríplice. Mas, pela Constituição, isso não é obrigatório. Michel Temer pode, então, indicar qualquer membro do MPF que atenda ao critério de elegibilidade, que é ter mais de 35 anos. Para o professor de Direito Civil da UFMG, Marcelo Milagres, apesar da não obrigatoriedade, é esperado que o presidente Michel Temer indique o nome mais votado da lista, para manter a legitimidade e autonomia do Ministério Público.
É uma questão de legitimidade, né? Primeiro, em respeito à própria instituição, o Ministério Público, né? Se reconhece aí a harmonia, se reconhece aí a separação e a harmonia envolvendo os poderes, o exercício de poderes, me parece bem razoável, né, em se tratando do presidente da República, que ele observe essa tradição, até para que não haja dúvidas, né, sobre a quem vai recair essa indicação e posteriormente essa nomeação. Eu quero acreditar, até pela força do Ministério Público da União, até pela presença dos membros do Ministério Público da União, e possivelmente essa tradição deva ser respeitada.
Todos os candidatos ao cargo de Procurador-Geral da República deram indicação de que vão dar continuidade às ações da Operação Lava Jato e de combate à corrupção. Enquanto isso, o presidente Michel Temer deu a entender que não descarta a possibilidade de indicar um sucessor para Janot fora da lista tríplice. Na avaliação do doutor em Sociologia e professor da PUC Minas, Moisés Augusto Gonçalves, a eventual ruptura da tradição iniciada no governo Lula indicaria um movimento de blindagem de envolvidos em denúncias de corrupção.
Essa tradição também está ameaçada, não é? Justamente porque há segmentos da atual conjuntura política que tentam se blindar de todas as formas. Uma delas é colocar pessoas de sua confiança nesse cargo importante. Então, é necessário que o conjunto da sociedade seja muito atento e pressione para que seja escolhido justamente aquele que os procuradores no âmbito federal escolherem. Há que se respeitar não apenas uma tradição, há que se respeitar também, do ponto de vista democrático, esse direito de escolha.
Já na avaliação da professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Marjorie Marona, a posição de Michel Temer é delicada. O custo político de romper a tradição seria minar ainda mais a imagem e credibilidade do governo. Ao mesmo tempo, manter a tradição seria perder a influência da presidência. Marjorie Marona destaca que existe uma disputa de forças e discursos envolvida na decisão do presidente.
A grande questão é que, se não há nenhum mecanismo de controle sobre o Ministério Público, como se faz para evitar eventuais abusos? Então, há todo um discurso aí de que não pode haver qualquer tipo de controle sobre a instituição, que todo tipo de controle é um tipo de controle negativo, prejudicial, vinculado à ideia de obstrução de justiça. E é um pouco isso que está em jogo, sim, sem dúvida nenhuma que um pouco isso que está em jogo. Quer dizer, a presidência da República, de uma maneira muito claramente não republicana, né, mas o que a presidência da República está tentando fazer aqui é retomar um discurso da importância da defesa das prerrogativas da presidência.
Concorrem à Procuradoria-Geral da República Itel Pereira, Ela Vieco, Franklin da Costa, Frederico dos Santos, Mário Bonsaglia, Nicolau Dino, Raquel Dodge e Sandra Quirô. Após receber a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, Temer vai ter até setembro para tomar sua decisão. É nessa data que Rodrigo Janot deixa o cargo. O nome também precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado. O mandato é de 2 anos e pode ser renovado. Repórter Samuel Souza.
O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-ministro Antônio Palocci a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outros 12 réus também foram condenados, entre eles Marcelo Odebrecht. O ex-ministro está proibido de exercer cargo, função pública e de direção de empresas do setor financeiro pelo dobro do tempo da pena. Ficou decidido também o bloqueio de US$ 10.200.000, valor que será corrigido pela inflação. Palocci está detido desde setembro de 2016, na 35ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Omertá. O juiz também condenou o casal João Santana e Mônica Moura, responsáveis pelo marketing das campanhas de Lula e Dilma à presidência. Como os dois fizeram acordo de delação premiada, a punição ficou em 160 dias em regime fechado, já cumpridos, e mais 4 anos de reclusão, sendo 18 meses em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e o restante dividido entre os regimes semiaberto e aberto. Pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta segunda-feira para as eleições 2018 mostra o ex-presidente Lula, do PT, à frente em todos os cenários testados, com intenções de voto entre 29% e 30%. Em segundo lugar, aparecem empatados Marina Silva, da Rede, e Jair Bolsonaro, do PSC, entre 15% e 16%. Geraldo Alckmin, do PSDB, teria 8%, Ciro Gomes, do PDT, 5%, Luciana Genro, do PSOL, Eduardo Jorge, do PV, e Ronaldo Caiado, do DEM, teriam 2% cada. Em outro cenário, João Dória, do PSDB, chegaria a 10%, Joaquim Barbosa a 11%. Sérgio Moro, em outro cenário testado, teria 14%. No segundo turno, Lula lidera todos os cenários, mas seria derrotado caso enfrentasse as candidaturas de Marina Silva ou do juiz Sérgio Moro. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de junho, com 2.771 entrevistados em 194 cidades.
De olho na cidade.
Moradores de Belo Horizonte que quiserem fazer reclamações ou pedidos de manutenção da iluminação pública têm um novo canal de atendimento. Para serviços como lâmpada apagada, oscilando ou acesa durante todo o dia e braço de luminária quebrada, o cidadão deve ligar para 0800 941-6789. O serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas, e é de responsabilidade da concessionária BH Iluminação Pública, que assumiu a gestão do sistema de iluminação da capital. As solicitações pelo site da Prefeitura também continuam valendo. Lembrando, o novo telefone para solicitações sobre a iluminação pública é o 0800 941 6789. O Parque Municipal Américo René Janete vai ficar fechado nesta terça e quarta-feira para intervenções e atividades internas da Prefeitura. O parque volta a funcionamento normal na quinta, das 6 da manhã às 6 da noite.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Bias Fortes, no cruzamento com Bahia, no sentido Praça da Liberdade. Região da Savassi também apresenta trânsito intenso neste momento. E a Nossa Senhora do Carmo também com a mesma situação nos dois sentidos, entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno. Agora, 12h47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, Michel Temer sanciona a lei que permite comerciantes cobrarem preços diferentes para um mesmo produto, dependendo da forma como a pessoa vai pagar.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM. A Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
12h48.
Economia.
O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que permite aos comerciantes cobrarem preços diferentes para o mesmo produto, dependendo da forma como o cliente paga e do prazo de pagamento. Assim, o comerciante fica autorizado a cobrar um preço de quem paga com cartão e outro de quem paga em dinheiro, por exemplo. A prática era proibida, apesar de já ser praticada no comércio. A mudança foi apresentada pelo governo, via medida provisória, em dezembro e aprovada pelo Congresso. A intenção do governo é reduzir os custos do crédito para o consumidor. Gás de cozinha está mais caro na região metropolitana de Belo Horizonte, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro, feita nos dias 22 e 23 deste mês. O preço médio do botijão de gás 13 quilos passou de R$ 58,67 para R$ 61,15 na comparação com a pesquisa anterior, realizada em novembro do ano passado, o que representa aumento de 4,23%. O cilindro de 45 quilos aumentou de R$ 265,19 para R$ 283,27, um aumento de 6,82%. A pesquisa contemplou também a comparação entre preços. O botijão para entrega, por exemplo, pode custar de R$ 55 até R$ 80, uma variação de 45% entre os estabelecimentos. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br.
Educação.
Candidatos que ficaram na lista de espera da segunda edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada, começam a ser convocados a partir de hoje. O chamamento dos estudantes para a matrícula é feito pelas instituições de ensino, e os candidatos devem acompanhar as convocações nessas instituições. A lista de espera do SISU foi aberta aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso, tendo ou não feito a matrícula. A lista é restrita à primeira opção de vaga do candidato. Mais informações pelo sisu.mec.gov.br. Também foi divulgada hoje a segunda chamada do ProUni, Programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2017. Os selecionados devem apresentar a documentação nas instituições de ensino a partir desta segunda. Quem não cumprir os prazos perderá o direito à bolsa. Nesta edição, são oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais em instituições particulares de ensino superior. A consulta aos aprovados pode ser feita pelo site do ProUni, filtrando o nome da instituição, campus, curso e turno. Também é possível saber se o candidato está na lista de espera. Outra opção é utilizar o número de inscrição e senha do Enem 2016. O endereço é siteprouni.mec.gov.br. Agora, 12:52, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a liberação de medicamentos para emagrecer com prescrição médica. Já, já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Saúde.
Uso de medicamentos para emagrecer é liberado com prescrição médica. A lei que autoriza a venda de remédios com quatro substâncias foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está valendo. Mas a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é contra a medida e alerta para os riscos à saúde. Nós vamos falar agora com o repórter Leonardo Crisóstomo, que está ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Com a nova lei, o consumo de remédios que contenham em sua composição as substâncias sibutramina, anfepramona, fenproporex e mazindol estão liberados para venda e consumo, desde que haja prescrição médica. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou por meio de nota que a liberação pode representar um grave risco para a saúde. A agência argumenta que o projeto é inconstitucional, pois quem deve regular essas substâncias é a própria Anvisa. Legalmente, cabe à agência a regulação sobre o registro sanitário dessas substâncias, após rigorosa análise técnica sobre sua qualidade, segurança e eficácia. Mas agora, a nova lei proíbe a Anvisa de cancelar o registro sanitário ou impedir a produção e comercialização dessas substâncias. A farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Daniela Domingues, concorda com a posição da Anvisa. A farmacêutica se preocupa com a liberação desses medicamentos que não passaram nos testes da agência reguladora e alerta para os riscos dessas substâncias.
Que além da eficácia do produto, ela tem que ter uma segurança clínica, ou seja, os benefícios não podem ser superados pelo risco relacionado à utilização do medicamento. No caso desses anorexígenos em especial, não há essa evidência, ou seja, não há evidência de que os benefícios compensam os riscos associados. E quais são esses riscos? Esses medicamentos, eles agem no sistema nervoso central. Então, além de alterações, de uma forma geral, comportamentais, psicológicas, psicomotoras, pode gerar dependência química também. Então, por conta de todos os riscos associados, a Anvisa aumentou o rigor e, em alguns casos, suspendeu o processo de registro.
Segundo a Anvisa, já existem substâncias aprovadas pela agência que cumprem a função de inibidores de apetite dentro dos padrões de qualidade. A agência afirma que vários dos componentes que foram liberados pela lei publicada hoje no Diário Oficial da União são proibidos para vendas em outros países. Em 2011, inclusive, a Anvisa proibiu essas substâncias, alegando que poderiam causar problemas cardíacos nos pacientes. Porém, um decreto de 2014 suspendeu a proibição e, com isso, a Agência Nacional autorizou a produção sob prescrição médica. Por outro lado, o Conselho Federal de Medicina é a favor da lei. Argumenta que a nova legislação respeita a autonomia dos médicos e dos pacientes na escolha de procedimentos terapêuticos, reconhecidos e válidos. A nutricionista Márcia Braga concorda com a aprovação da lei, mas alerta que as substâncias causam dependência e devem ser usados com cautela.
Se ela vier a fazer o uso de um medicamento desse, é que ainda assim ela faça um tratamento de uma reeducação alimentar, prática de atividades físicas, né? Para ela não criar essa dependência ao longo da vida. Se ela vier a fazer o uso de um medicamento desse, é que ainda assim ela faça um tratamento de uma reeducação alimentar, prática de atividades físicas, né? Para ela não criar essa dependência ao longo da vida.
Pesquisa divulgada em abril deste ano pelo Ministério da Saúde mostrou que 1 a cada 5 brasileiros sofrem de obesidade no Brasil e que em 10 anos a população obesa aumentou 7%. Segundo a nova lei, os medicamentos para emagrecimento devem fazer parte da classificação tarja preta, o que significa que só podem ser vendidos com a retenção da receita da cor azul. A proposta foi aprovada pelo Congresso na terça-feira passada e sancionada pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia, na última sexta. A Lei de número 13.454, de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União e começa a valer a partir de hoje. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. Cientistas mapearam o DNA do caramujo, que hospeda o parasita causador da esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, xistosa ou doença do caramujo. O estudo é um primeiro passo para tornar esse molusco resistente à infecção e interromper o ciclo da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença afeta quase 240 milhões de pessoas no mundo e mais de 700 milhões vivem em áreas endêmicas. A pesquisa foi publicada na Nature Communications, uma das mais prestigiadas revistas científicas, e envolveu 16 pesquisadores brasileiros da Fiocruz Minas e da Universidade Federal de Uberlândia. Mais informações com Pedro Pereira.
118 pesquisadores de 11 países estiveram envolvidos no mapeamento genético do Bionfalaria glabrata, espécie de caramujo que é o principal hospedeiro do Esquistossoma manzoni, causador da esquistossomose. Foram identificados 14.423 genes que fornecem uma descrição completa acerca das características desse molusco. Por meio dessas informações, os pesquisadores pretendem compreender a funcionalidade desse caramujo e encontrar formas eficazes de controlá-lo ou torná-lo resistente à infecção pelo esquistossomo. Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, no Brasil, 1,5 milhão de pessoas podem estar infectadas com a doença. O pesquisador do Centro de Pesquisa René Rachou e integrante da pesquisa, Omar Carvalho, afirma que o sequenciamento genômico oferece inúmeras possibilidades de estudo.
A estrada foi aberta e esse caminho pode ser curto ou longo. Isso vai depender, obviamente, do protagonismo dos pesquisadores que vão estar envolvidos da agora para frente nas pesquisas. Esse trabalho está disponibilizado para a comunidade científica, que pode utilizar esses dados na tentativa de, por exemplo, tornar esses moluscos resistentes à infecção, talvez entender por que eles são tão susceptíveis ao xistossoma manzoni em relação aos outros moluscos do mesmo gênero, que são parentes dele. Então, a gama de possibilidades com esse estudo é muito grande.
Nos laboratórios da unidade, esses moluscos foram submetidos a diferentes experimentos, visando confirmar que a espécie coletada era de fato a Bionfalaria glabrata. Também foram analisados os genes e as proteínas dos caramujos. A pesquisadora da Fiocruz Minas, integrante da pesquisa, Roberta Caldeira, explica que o mapeamento genético do caramujo disponibiliza informações importantes para que os pesquisadores encontrem uma forma de tornar esse molusco resistente ao parasita.
Descobri alguns genes que estão dentro dessa sequência de DNA que estão ligados, por exemplo, à suscetibilidade do molusco ao parasita. A gente tenta encontrar qual é esse gene que é ligado à suscetibilidade. Quem sabe no futuro, com técnicas moleculares sofisticadas que nós temos atualmente, a gente possa silenciar esses genes e conseguir passar essa informação para os descendentes desses moluscos. Daí nós podemos ter, quem sabe, um molusco transgênico que poderia ser colocado na natureza e, quando cruzar com outros moluscos da mesma espécie, os descendentes serem descendentes que não se infectam com o xistossoma manzoni.
Mais de 50 artigos foram publicados com os dados do sequenciamento genômico e os pesquisadores já trabalham para tornar o caramujo resistente à infecção ao parasita. Inclusive, na Fiocruz Minas, o grupo de pesquisa de helmintologia e malacologia médica busca descobrir qual é o gene responsável pela facilidade que esse molusco tem para adquirir a esquistossomose, de modo a torná-lo resistente. Como explica a coordenadora do grupo, a pesquisadora Roberta Caldeira.
A partir de agora, novos estudos estão sendo feitos, inclusive pelo nosso grupo de pesquisa, que a gente está verificando outros genes também que possam estar ligados à suscetibilidade. A gente está investigando mais a fundo esses genes e depois de descoberto, nós vamos tentar silenciar esses genes e a gente vai fazer, depois dele silenciado, tentar infectar esses moluscos para ver se esses genes que a gente está achando como alvo, ele realmente está ligado à suscetibilidade ou não.
A esquistossomose é atualmente o segundo maior problema de parasitose no mundo, depois da malária. A transmissão ocorre pela liberação dos ovos do parasita por meio das fezes do homem infectado. Em contato com a água, os ovos eclodem e as larvas penetram nos caramujos que vivem em águas doces. Algum tempo depois, as larvas abandonam o caramujo e penetram a pele do homem quando ele está em contato com a água. Assim, o ciclo é reiniciado. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, entre 2001 e 2015, houve uma média de 195 internações e 488 óbitos. Atualmente, a doença é detectada em todas as regiões do país, mas a transmissão ocorre de forma endêmica nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe, na região Nordeste, e em Minas Gerais e no Espírito Santo, na região Sudeste. Reportagem Pedro Pereira.
Agora 1h02. Termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Marcelo Gomes, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.